continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Queco Brandão. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Queria muito agradecer ao Brasil Regional pelo convite. Muito obrigado por abrir esse espaço para poder estar falando do meu trabalho, do meu projeto. Eu agradeço muito. Agradeço também aos ouvintes aí por estarem, enfim, atentos e ligados.
Te conheci com o Tatanka, né?
Que
esse
bacana.
CD maravilhoso, meio xamanismo, assim, né?
Sim, exatamente. Esse CD ele foi gravado e baseando, né, na cultura indígena dos índios das Américas, né? Então, assim, eu peguei desde os índios norte-americanos, lá os Lakota, os Dakota, inclusive o nome Tatanka tem essa derivação, significa búfalo em idioma Lakota, né?
Uhum.
Mas eu tenho participação da Marlene Miranda também, que trouxe um pouquinho, né, trouxe um pouco do universo dos índios aqui do Brasil, enfim, dos índios Xavante, e assim eu construí o Tatanka.
Muito bacana. E agora tem Queco Brandão com Vida, volume 2, né, cara? Então, ele tá cheio de convidados, né, Queco?
Pois é, meu querido, tá cheio de convidados. Eu agora prossigo, né, convidando mais gente ainda, inclusive com mais músicas. Eu dei uma expandida aí bacana, assim, né, no número de convidados. Inclusive convidados que não couberam no primeiro lançamento. Possivelmente pode ter um terceiro, um quarto, um quinto, porque, gente, o que não falta no nosso país é gente talentosa, compondo bem, cantando bem, enfim, o que não falta é talento aqui nesse país, viu?
Ah, com certeza. E você também tem esse lado aí do arranjador, né? De fez trilhas também para muitas coisas aí, né? Então...
Sim, para publicidade, televisão, né? Então, essa vivência, ela sempre me acompanhou. Eu sempre gostei muito de cinema, né? Então, com a publicidade, né, e a própria televisão, elas têm um pé muito fincado, assim, na influência da música para cinema, né? Porque tem uma linguagem cinematográfica também. Então, é uma maneira de eu antecipar esse sonho aí, porque o meu sonho é fazer alguma coisa para algum longa-metragem, né? Quem sabe um dia eu consigo realizar esse desejo aí.
Opa, mas deve pintar aí, né? É uma oportunidade.
Opa, tomara! Deus te ouça!
A minha área também, a outra área que além da música, é documentário, né? Eu fiz muitos documentários aí pela TV Senado e tal, muitos
que
filmes.
Que bacana, Leonardo, que bacana.
Então... Também curto essa área aí de documental e tal.
Muito legal, Deraldo, muito bom. Bom saber.
Agora, você começou bem novinho, né?
Sim. Na verdade, a minha primeira incursão na música, né? Ela foi a partir da faculdade que eu fiz. Por incrível que pareça, eu não fiz faculdade de música, eu fiz faculdade de publicidade. E na faculdade de publicidade nós tínhamos uma matéria que era a música na propaganda. E aí eu comecei a me encantar por isso, porque, claro, eu já era músico, eu já tinha uma banda de amigos, de bairro, aquela coisa um pouquinho mais, muito entre aspas, né, informal, mas ali eu já estava ali plantando as minhas primeiras manifestações musicais e tal. E na faculdade eu vi que existia uma forma de você, né, de você lidar com esse universo da música de uma maneira muito, muito séria, né? E com um pé no cinema, coisa que eu sempre gostei desde moleque. Então eu comecei já desde cedo a me interessar pela música na publicidade, comecei a fazer estágio em algumas produtoras de som, né? Eu tive o privilégio de trabalhar, de fazer um estágio e começar a trabalhar numa produtora que foi uma das produtoras mais importantes de São Paulo, que se chamava Cardan, do Viché, o Vicente Sálvia, que era um gênio, né? O Viché, ele escrevia para orquestra com a mesma competência que o John Williams, e eu não estou exagerando. Eu vi ele fazer isso várias vezes na minha frente, né?
É mesmo?
Então, é mesmo, rapaz. Eu tive muita sorte, né? Eu comecei num métier musical, assim, muito legal, muito sofisticado. E a partir da publicidade, começou a surgir a parte artística, porque olha só que incrível, eu não vou nem te dizer coincidência, porque coincidências não existem, né? Isso aí foi sincronicidade mesmo. A Jane do Bock era cunhada do Viché. Olha que coisa incrível. Ela era casada com o irmão dele. E quando ela foi montar a banda dela lá nos anos 80, que ela estava estourada em todo o Brasil, nas rádios, tocando enlouquecidamente, com música em novela e tal, ela falou pro Viché: eu tô precisando de um tecladista, você não quer me indicar alguém? Aí o Viché me indicou e eu comecei a trabalhar com a Jane, e a Jane foi a primeira artista, grande artista importante, que eu trabalhei na minha carreira. E aí não parei mais.
Daí pra frente, só foi música o tempo todo, né? Vamos ouvir um pouquinho de música, então?
Claro, vamos.
Sugere pra gente aí.
Sugeri a música que abre o disco, né? É uma música que se chama Um Sonhador. Essa música é do Toninho Horta e do João Samuel, né, que fez a letra. E rapidinho antes da gente ouvir, só para dar uma introdução assim pro pessoal, Essa música eu toquei com o Toninho no Festival da TV Cultura, fazendo teclado. E desde que eu ouvi essa música a primeira vez, eu me apaixonei por essa música. E depois eu vim a descobrir que a música não tinha sido gravada ainda oficialmente por nenhum artista, nem por ele. Aí eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. E aí gravei um Sonhador, cantando, inclusive, né? Aí eu mostro também o meu lado cantor e intérprete, com participação do Toninho, fazendo um solo lindo de guitarra, e no final ele entra cantando como meu convidado, claro.
Com certeza. E a outra?
A outra música que eu sugeri foi Tudo o que eu fiz. Essa música eu fiz especialmente para o Flávio Venturini, com letra do Paulo Novaes. Pensei no que ele sempre fala nas canções dele. O Flávio é um cara muito romântico, que fala muito de amor. E eu falei, cara, se eu for fazer uma música para Flávio Venturini, tem que ser falando de amor também, né? E aí fizemos essa canção para ele, que ele cantou maravilhosamente bem. E aí, então, enfim, uma introdução aí para vocês ouvirem as músicas já com esse pequeno histórico aí.
Vamos ouvir.
Achei tudo o que quis sem procurar. Mistérios são normais. Veja você, a gente sente sem pensar e sem notar. Vê que é feliz. Como diz a história, aquele que tem um barco pronto pra zarpar tem que saber partir. Thank you. achei tudo o que quis sem procurar. Mistérios são normais, veja você. A gente sente sem pensar e sem notar. Vê que é feliz. Aquele que tem um barco pronto pra zarpar tem que saber partir. Como diz a história, aquele que tem um barco pronto pra zarpar saber partir,
tudo que eu
Brasil Regional está recebendo Queco Brandão, que sugeriu Um Sonhador e Tudo Que Eu Fiz. E o Flávio, ele tem, tanto o Flávio quanto o Toninho Horta, os acordes dele, todo mundo já saca que é inconfundível, é uma marca registrada, né? E o Flávio Venturini tem uma voz também que não tem.
Linda, né? Além de ser um compositor maravilhoso, né?
É verdade. Tem todos esses predicados aí. E nesse disco aí, nossa, tem tanta gente boa. Nauzete, Fabiana Cosa, né? A Jane Duboc, que você falou antes.
Jane Duboc, Zizi Posse. Tem muita gente nova.
Bruna Moraes, Graziella Medori, né?
Filha da Cláudia, que fez aquele espetáculo Evita.
É mesmo,
sucesso nos anos 70, né? 80.
Sim.
Tutuca, sobrinho do Wagner Tiso, Tatiana Parra também, uma
Tatiana,
cantora nova, quer dizer, tem muita gente bacana no projeto. O Hugo Branquinho, que tem uma voz muito angelical.
A Cida também.
Cida Moreira, maravilhosa, né, com aquela carga interpretativa dela, dramática, assim, muito legal, né?
Você tá muito bem acompanhado, né, muito bem.
Ô, oh, querido, pois é, e olha, aproveitando que você tá me entrevistando aí de Brasília, né,
sim,
tem duas parcerias com a Lúcia Helena Galvão, maravilhosa, professora de filosofia maravilhosa, que me deu a honra de me convidar para musicar dois poemas dela, e ela também está participando do disco como letrista, maravilhosa que é, né?
Ah, sim. É, e você traz uma muito bacana, que eu gosto muito, que é Loucos de Cara, né, do Vitor Ramil e Cláudio Ramil.
Rapaz, essa música eu entrei em contato com ela tanto tempo atrás. A primeira vez que eu ouvi essa música não foi nem com eles, foi com uma cantora gaúcha que se chamava Glória, se chama, acho que ela é viva ainda, né? Glória Oliveira, que veio tentar, enfim, a carreira aqui em São Paulo, nós acabamos nos conhecendo. Ela me deu uma fita cassete do trabalho dela e ela abriu o trabalho com Loucos de Cara. Quando eu ouvi a primeira vez essa música, rapaz, eu fiquei apaixonado por essa música. E aí vinha descobrir muitos anos depois que a música é do Cleiton Ramil e do Vitor Ramil, né? E aí eu aproveitei a oportunidade para regravar essa música aí com a Bruna Moraes, né?
É um disco antológico do Vitor, aí tem muita...
Pois é, querido.
Muita música boa e tal.
É, eles são maravilhosos, né? São maravilhosos os compositores, né?
É. E você tem uma passagem aí do Fábio Júnior que eu gostei muito, né? Que... ele tinha um que tinha a voz bem parecida com ele, né, então...
Quando eu fui tocar com o Fábio, eu levei um susto, porque assim, nós ensaiamos, a banda ensaiou e tal, e aí, bom, agora vamos ensaiar com voz e tal, né, a base já tá prontinha, os arranjos já estão ok. Rapaz, de repente entra no estúdio um rapaz de origem, né, japonesa, cabelo comprido. Eu falei, ué, quem será? Será que ele é assistente do Fábio, né? Eu pensei alguma coisa assim, né? Enfim, vai saber, né? Rapaz, de repente ele subiu no palco lá, pegou o microfone e começou a cantar igualzinho o Fábio, com todos os trejeitos, tudo. Cara, aí foi aquela loucura, assim, todo mundo no primeiro momento começou a rir, né? Porque nós não esperávamos que ele fosse subir e cantar igual o Fábio. E todos os ensaios foram feitos com ele. O Fábio só foi no finalzinho, no último dia, o Fábio apareceu só para dar aquela checada final, para ver se estava tudo bem. E aí nós já fomos para a estrada para começar a excursão, né?
Pô, interessante, né? Economizar a voz também, né? Porque...
Sim, claro.
Tem que preservar a voz, né?
Sem dúvida. Ele foi bastante inteligente, eu diria.
É. E você também teve um encontro aí com o César Camargo Mariano, né? O Luiz Avelar também, esses grandes pianistas
aí. Sim,
né?
Eu tive contato com os dois, esses dois grandes músicos e arranjadores e pianistas em fases diferentes da minha vida, que foram pessoas que me influenciaram muito, né? Muito, muito, muito. São músicos que são referência para mim até hoje, né?
Com certeza, e grande referência para a música brasileira, né?
Sem dúvida.
E você também, eu vejo assim, que tem, é bem eclético, né? Você também participou com a Roberta Miranda, né?
A Roberta Miranda, eu fui convidado para fazer a direção musical de um novo disco que ela tinha acabado de gravar e eu fui convidado para fazer a direção musical. Aliás, eu fui indicado pelo Luiz Avelar, olha só que coisa interessante. É, o Luiz fez alguns arranjos para esse disco e ele me indicou. Ele falou, olha, eu vou te indicar um músico de São Paulo, não sei o quê, para fazer a direção musical, acho que você vai gostar bastante dele. Eu entrei como diretor musical e arranjador, quer dizer, arranjador, enfim, reproduzindo Sim. os arranjos que já estavam no disco e fazendo, adaptando outros arranjos para esse novo show dela que estreou no Palace, e foi maravilhoso, um show lindo e tal. E foi uma experiência bem bacana, viu, ter trabalhado com a Roberta. Até eu fiquei surpreendentemente positivo, porque, para minha surpresa, a Roberta canta muito bem. Ela é uma ótima cantora. E compositora também, né?
É verdade, é verdade.
Pois é.
Mas, Queco Brandão, que legal tê-lo aqui no Brasil Regional. Parabéns pelo teu trabalho aí, muito expressivo, né? E... como você disse aí, o Brasil, de um modo geral, é uma usina de canções, de talentos, né? De coisas novas. Sempre está aparecendo novidade por aí. Né?
Verdade, Geraldo. Nós temos uma música tão rica aqui, sabe? Reconhecida mundialmente. A nossa música é considerada uma das músicas mais bonitas do mundo, mais ricas do mundo, sabe? Então a gente tem muita coisa boa aqui. É uma pena que internamente, independentemente desses talentos que emergem aí, toda hora, enfim, que a gente vai descobrindo e tal, é uma pena que o que é mais ouvido, o que é mais difundido, é uma música que não é tão bacana. Eu acho que ela não faz jus ao que a gente, de fato, ao que de fato representa a nossa música, entendeu? Então, assim, sem preconceito com nada, eu acho que todo mundo, existem estilos diferentes, artistas diferentes, cantores diferentes, compositores diferentes, cada um na sua praia, né? Mas eu acho que a tônica de um país deveria sempre ser aquilo que realmente se expressa com mais qualidade. Mas tudo bem, isso é uma opinião totalmente minha, né? Enfim.
É.
Mas eu queria agradecer, viu, Deraldo? Obrigado pelo convite, obrigado ao programa Brasil Regional por ter aberto esse espaço para eu poder me expressar, enfim, mostrar o meu trabalho, e é sempre um grande prazer. Nós, artistas, precisamos muito desses canais de expressão.
Tá certo. Muito obrigado, Queco. Até mais.
Eu que agradeço, querido. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes, obrigado a você.
Você está com o Brasil Regional.